E conforme anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu, agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios, conosco, aqui no programa CBN Tarde de Notícias, pela primeira vez, o artista plástico Israel Checozzi. Ele que é aqui do Vale do Iguaçu, representa a nossa cidade através da arte. Seja muito bem-vindo, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui.
O Israel, que estava em Fortaleza neste fim de semana e já está aqui conosco nesta tarde de segunda-feira. E é claro, o objetivo desta ida, além de conhecer, é claro, a cidade, uma das cidades mais belíssimas aqui do nosso país, até nós falamos sobre alguns pontos turísticos há pouco, muito visitado e requisitado pela comunidade, é conhecer a cultura de outras cidades, é isso mesmo?
Sem dúvida, Vanessa. Fortaleza é um grande celeiro de artistas, a gente... viu obras e artistas, conheceu muita coisa maravilhosa. Se você anda pela orla de Fortaleza, você encontra a cada 10 metros um artista plástico expondo ali, ao ar livre. Uhum. É, lá facilita muito porque não tem chuva, né? Então, a gente aprendeu muito. Nós fazemos muitas viagens desse tipo, tanto pela Associação dos Artistas, a gente reúne o pessoal que pinta tanto União da Vitória, Porto União, como Malé, Paulo Frontin, alunos, professores, e a gente faz duas viagens por ano. Uhum. E esse ano a primeira já foi Fortaleza. Fizemos Bonito, ano passado fizemos Natal, já fizemos Aracaju, então esse ano começamos com Fortaleza. E foi uma grande lição de cultura, foi um banho de conhecimento que tomamos, e a gente sempre traz alguma coisa, né? A gente sempre adquire conhecimento, a gente evolui tanto profissionalmente quanto ser humano, não é?
E já tem uma próxima cidade na agenda?
Faremos provavelmente a próxima Maceió. A gente está tentando fechar todas as capitais do Nordeste, porque as pessoas têm uma visão muito diferente do Nordeste aqui no Sul. A gente, quando pensa em Nordeste, pensa em seca, pensa em sertão, pensa em pobreza, pensa em miséria, e não é bem assim, na verdade. Aliás, é o contrário. Existe tudo isso? Existe, mas é a minoria. A cultura nordestina, o povo nordestino, a arte nordestina é muito, muito, muito rica.
Será que é a mesma visão que as outras comunidades têm da gente quando fala que o Vale do Iguaçu é terra da enchente, e por aí vai, nós temos belíssimas paisagens, um povo que tem muito o que mostrar, né, Brasil afora, de repente é falta da gente conhecer o local, não é mesmo?
Exatamente.
Explorar um local, esta palavra seria adequada.
A visão, né, é engraçado isso, porque a visão que eles têm da gente é que é frio, né, a primeira coisa que eles pensam quando pensam em Paraná, no Rio Grande do Sul, é frio. O que a gente ouviu, vocês estão voltando pro frio, lá não vão, dói até os ossos, fique aqui. Tá? E dá vontade, porque você sai, a gente saiu de lá ontem com 34 graus, chegamos aqui em Curitiba com 14, então é uma diferença muito grande. Mas vale muito a pena, vale muito o conhecimento, a bagagem, o que você traz de volta, só enriquece teu trabalho. Eu mesmo, eu aprendi muito com artista nordestino, aprendi muito com a cultura nordestina, conheci um pintor lá, que faz um trabalho abstrato agora nessa última viagem, maravilhoso. Então você volta inspirado, você volta com vontade de trabalhar. E eles fazem também muito isso. Você vê principalmente o pessoal que trabalha com cultura, com turismo, eles também vêm buscar coisas nossas aqui. Porque nós temos a região do Vale do Iguaçu também é um grande celeiro de artistas.
Um grande celeiro.
Nós temos nomes que são conhecidos nacionalmente. A gente tem pessoas de tipos de artista, estilos de artistas, dos mais variados que você pode imaginar, desde a arte clássica com os paisagistas, os famosos paisagistas do sul do estado do Paraná, dos Pinheirais, né? Isso já vem lá desde Shuvalov, que é o pai da... Não, Shuvalov é o pai da pintura das Gêmeas do Iguaçu. O pintor morreu em 1970 e hoje o pessoal disputa a tapa, as obras dele, em leilões. Então vem desde essa arte clássica até artistas contemporâneos.
A obra sacra também, muito
importante. A obra sacra. Inclusive, você falou sacra, Vanessa, tem uma coisa muito interessante. Nós vamos estar agora no mês de outubro, vamos estar lançando uma artista plástica, que é uma religiosa, a irmã ali do Colégio San Joseph. É uma religiosa.
Olha só.
E que eu conheço, assim, que eu ouvi falar, parece que tem uma religiosa que pinta no Pará. tá? Mas no sul do Brasil não existe nenhuma, e ela vai estar fazendo uma exposição só dela, uma exposição individual de arte sacra.
Já teve a oportunidade de vislumbrar as obras dela?
Tive a honra de ser o professor dela.
Teve a honra, olha só, fiquei curiosa, tá? Que vamos trazê-la em uma próxima oportunidade.
Claro, com toda certeza.
Até porque a arte sacra, ela é muito comentada e hoje ela está muito em voga também. Até você muito bem citou, Israel, a questão da contemporaneidade. Pois bem, muitas pessoas gostam de cada um tem um gosto, né, para a pintura. E é o caso também da arte sacra, que está muito presente.
Sim. Na verdade, já é dentro da cultura brasileira. O povo brasileiro, a população brasileira é muito religiosa. A religiosidade faz parte do dia a dia. É, independente da religião, não tem quem não goste, por exemplo, de uma figura de Cristo em casa. Não tem quem não goste de uma arte sacra em casa. Uhum. Então, isso faz parte. Muitas pessoas veem isso como uma proteção. Outras veem isso realmente como um item decorativo. Mas ela está presente. Ela sempre esteve presente. Nesta última exposição agora que eu fiz, ainda está aberta até o dia 10 de junho. É 10 de junho, que é a alma e a felicidade, metade da exposição é de arte sacra.
Eu já quero falar sobre a exposição, até porque a gente vem comentando sobre ela dia a dia aqui na programação da CBN. Eu gostaria ainda que você comentasse para a gente de Fortaleza aqui para o Vale do Iguaçu. Então, o maior aprendizado é exatamente este: artistas de rua, ou é que vão para a rua sua arte, o que fomenta ainda mais a comunidade e motiva o próprio artista a realizá-lo. É o que falta de repente para a gente? Ou o que nós fazemos aqui no Vale do Iguaçu é um pouquinho de arte diferente para expor à comunidade? Qual paralelo de experiência você nos faria?
O Nordeste é um pouco diferente. Aliás, não é um pouco, não. É muito diferente nessa questão de como chegar à arte. O povo nordestino, quando eles chegam, uma criança quer aprender a pintar, ela quer aprender a desenhar, ela vê isso como um meio de sobrevivência. Vamos pegar o caso de Fortaleza, pegar o caso do Ceará. É o estado, um dos estados mais sofridos do Brasil, onde se você saiu da capital, a pobreza impera. Então, o que acontece? Esse pessoal sai da seca, sai da fome, sai da miséria, né? Brinca da miséria do sertão nordestino e vai para a capital e tem que fazer alguma coisa para viver.
E vê na arte
E vê na arte uma forma de encontrar essa fuga, essa maneira de fugir dessa miséria, e vão pintar, vão para a rua, vão ser artistas de rua, vão desenhar, e acaba surgindo muitos artistas a partir disso, tá? E infelizmente o que acontece no Nordeste é pela quantidade, tem tanto artista, tanta gente tentando sobreviver através da arte, que as obras, se você for comparar o preço de uma obra no Nordeste com uma obra no sul do Brasil, a diferença é absurda. Por quê? Pela quantidade de gente que vai virar, que vira artista, que se transforma, na verdade não vira, se transforma, porque existe todo um caminho a percorrer.
Não é do dia para a noite.
Não, você tem que estudar uma vida inteira praticamente. Então, mas na verdade lá aconteceu isso, eles, para fugir da fome, para fugir da seca, para fugir da miséria, eles encontraram uma forma de sobreviver, e a arte foi essa forma. Isso é transformar em grandes artistas pela necessidade. No sul do Brasil não acontece muito isso. No sul do Brasil, graças a Deus, somos um povo privilegiado que não sofre tanto nessa questão de fome, de miséria, de seca, né? Uhum. Então, aqui, na verdade, a gente diz assim que quem realmente é artista no sul do Brasil é a provocação, porque não ganha. Tá? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, acredito que você ganhe mais do que você ser artista plástico. Até, claro, você ter um nome, você conseguir um currículo. Mas a maioria do pessoal que eu conheço, a maioria do pessoal que entrou na arte, que hoje tem um nome, que trabalhou, que pinta, que desenha, que faz escultura, é realmente provocação.
E, por outro lado, tem as suas profissões e tem na arte um hobby.
É, exatamente.
Né?
E muitas vezes acontece de o hobby virar profissão.
Isso.
Já conheci pessoas que deixaram, largaram o trabalho, abandonaram uma carreira para seguir o que realmente o coração manda, né?
Como é que iniciou a sua carreira artística? Para quem não conhece Israel Checozzi, daqui a pouquinho a foto dele estará em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu. Como é que surgiu? Desde pequeno? Ou foi assim como no Nordeste, foi vindo gradativamente, como os artistas de lá?
Eu não tenho lembrança de não fazer isso. Não tenho nenhuma lembrança. Eu acho que todas as minhas lembranças já estão voltadas de alguma forma para a arte.
É mesmo?
Todos os meus presentes de Natal quando criança eram lápis de cor, papel, era o que eu gostava de fazer.
Olha,
era
só
o que realmente eu queria. Então não tenho uma lembrança assim de antes disso.
Era e destaque na aula de artes?
Era, mas era bagunceiro demais também, daí não. Não... Aí a coisa tirava a outra, sabe?
Certo.
Mas sempre funcionou dessa forma e depois as coisas foram acontecendo naturalmente. E veio a faculdade, a primeira não pôde ser, infelizmente, arte. Precisei fazer primeiro uma faculdade voltada ao magistério para dar aula, para depois fazer arte. Fiz letras para depois conseguir fazer arte. Depois fiz especialização
então,
em arte.
Então é formado
educação,
em letras?
Artes e especializado em história da arte e arte e educação.
Que joia! Então conseguiu, no decorrer da sua
Exatamente.
Vida, transformar aquela imagem de garoto em algo para a comunidade.
Exatamente, exatamente. Depois fui dar aula, trabalhei em, nossa, acho que todos os colégios, tanto de Porto União quanto União da Vitória. Fiquei 8 anos no magistério, mas a vocação depois falou mais alto e eu realmente vi que o caminho não era aquele, não era que não queria chegar lá no final, porque tem esse ditado, né? As pessoas chegam no final e se arrependem do que não fizeram. E eu não quis isso para mim, eu pensei, não, eu vou fazer o que realmente gosto.
E sempre é tempo, não é
sem
mesmo?
Sem estabilidade nenhuma, porque uhum. artista não tem estabilidade, não tem segurança, não tem nada, mas eu optei por realmente, optei pela felicidade ao invés da realização pessoal.
Interessante. Sempre há tempo, não é mesmo? Não
sim,
importa a
sim,
idade.
Sim, sim. Tenho e alunas uhum. hoje de 50 anos. Eu tenho alunas hoje em Paulo Frontin de 76 anos.
Olha, parabéns então, a quem está nos ouvindo, então, as suas alunas. Que
sim,
bacana.
Sim. Então, eu tenho alunas em Malé também de 60 anos, como tenho alunos de 9, de 10 anos, porque mesmo saindo do magistério, mesmo me afastando do ensino tradicional, da arte na escola, uma coisa que me dá muito prazer, eu me realizo, é trabalhar ensinando. Então, eu fui lá e fiz o quê? Dou cursos de desenho. Curso de desenho realista, tenho desenho artístico e pintura em tela. Então, são cursos onde você pega toda a comunidade, tanto de Malé, de Frontin e de União da Vitória, e a gente faz um trabalho. E esses alunos acabam se tornando artistas plásticos, acabam fazendo exposição. É o caso da Marina, é o caso da Joelma Giarita, que também vai ter uma exposição agora no mês de novembro. Então, a gente acaba formando, ajudando esses artistas a seguir carreira e encontrar o caminho deles, né?
Interessante. Olha quem está nos ouvindo, então sempre há tempo. A sua família diz até hoje, era isso que você tinha que fazer? Era isso desde pequeno? Está no caminho certo?
Sim, sim.
A família foi o principal motivador?
É difícil, no começo é complicado, né Vanessa? Eu acho que você, isso funciona muito com a arte, a dramaturgia também, né?
Isso.
Geralmente a gente fala pra criança assim, você quer ser ator? Vá ser ator, mas primeiro faça uma faculdade. Então, eu acho que isso acontece muito, né? Vá fazer direito, depois você vira ator. Tá?
Depois você vai para arte.
Exatamente, é o que a pessoa faz. Primeiro ela vai lá, se forma engenheiro, qualquer coisa, professor, depois ela vai e faz uma graduação de dramaturgia. E artes plásticas é a mesma coisa, porque não é uma vida fácil. Né? As pessoas pensam, você está ganhando dinheiro. Não é. Você sofre muito, você não tem estabilidade, não é da noite para o dia que vem, você precisa ter uma certa inspiração, você precisa
é um trabalho
ter
gradativo.
Uma motivação. Então não é tão simples quando você levantar todo dia para o seu trabalho.
Deixa
não
eu te
é.
Perguntar aqui, Israel, você já viu alguma casa sem uma obra, sem um quadro, por exemplo?
Não, é difícil, é
impossível. É o que traz todo aquele suporte para uma casa, não é mesmo?
Exatamente. Existem dois tipos de arte, que é a arte decorativa, né, que as pessoas compram para decorar sua casa. Então, ela vai comprar uma obra de acordo com a parede, de acordo com os móveis, que combine com o ambiente. E a arte pura, que a gente chama, que é aquela arte tradicional, que é uma arte, na verdade, de investimento, que a pessoa adquire para ter um investimento que valoriza com o tempo. Mas é independente de que tipo de arte, independente do tipo de casa, sempre vai ter um quadro lá pendurado.
Que bom, não é mesmo? Até você nos falava a respeito da alma e a felicidade. Esta exposição que fica aberta até o dia 10 de junho na Galeria Eric Herbert Will. A entrada é franca com classificação livre. Qual que é o objetivo principal desta edição Expo específico? Até porque a gente já falou aqui na emissora, mas para quem está nos ouvindo neste momento, qual foi a sua intenção?
A intenção principal, na verdade, até a gente sempre faz muitas exposições, fizemos muitas exposições nos últimos 2 anos, mas exposições coletivas. E daí, enquanto eu estava na associação, a gente acaba se dedicando a fazer exposições coletivas, mostrar o trabalho do maior número possível de artistas, divulgar, porque quem está começando, Vanessa, ela não encontra, não é tão fácil assim. Geralmente encontra as portas fechadas, encontra, é difícil você expor, é difícil você mostrar teu trabalho, é difícil, é bem complicado. Então, o objetivo nosso era fazer com que esses artistas aparecessem, que encontrassem essas portas abertas, que pudessem mostrar seu trabalho e, principalmente, que tivesse uma renda. Porque um artista que vende um quadro, ele vai lá e consegue pintar outros 3, 4. Não, então, isso ele faz a vida. Mas, e eu fiz isso durante 2 anos e estava 2 anos sem fazer uma exposição minha.
Uhum.
Então, eu quis começar nosso ano, vamos chamar de ano letivo,
retomando.
Fazendo uma exposição, uhum, exatamente, começando com uma exposição individual minha. Fazia tempo que eu não fazia, o pessoal estava cobrando. E é uma exposição que ele reúne 2 estilos completamente diferentes. A alma e a felicidade. A alma é o lado voltado para a arte sacra. Tá? Uma visão diferente da arte sacra, porque geralmente quando você vê uma foto de Jesus, você vê uma foto de Nossa Senhora, você vê uma foto de um santo, você vê ele sofrido, vê ele pensativo, sereno, é a imagem que a gente está acostumado a ver. Eu quis fazer uma coisa diferente. Então, todos os quadros, se você vê Jesus sorrindo, você vê Jesus brincando, você vê Jesus, tem um que o pessoal assim, comenta muito, é um que ele está sentado no chão alimentando um passarinho, dando risada. Então, é uma forma diferente de ver. Eu penso que é importante você ter a imagem tradicional, claro que é importante, mas você chegar em casa e você olhar para uma imagem tradicional, às vezes você não encontra aquilo que você busca.
Respostas. É uma releitura?
Exato. Não são bem releituras, são obras que nos remetem, na verdade, a momentos diferentes da vida de uma figura sacra.
Uhum.
Eu acredito que nem tudo na vida de Jesus, por exemplo, foi tristeza, foi decepção, foi serenidade. Ele teve momentos de felicidade. Então, por que não retratar esses momentos? E é uma forma de a pessoa chegar em casa, ver um Jesus sorrindo para ela, é uma forma de você até sentir uma paz interior maior.
Entendi.
E o outro lado da exposição, que é a felicidade, é a parte de sombrinhas. Essa série Sombrinhas, ela surgiu há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, que eu sempre fiz arte contemporânea. De um amigo meu chegou e falou, Carlos Diopo, artista plástico, também chegou e falou, por que você não faz nessa exposição só um quadro diferente? Um quadro diferente, inventa alguma coisa contemporânea, saia do comum. Falei, nem pensar, não quero, não gosto.
E aí?
De tanto insistir, fui lá e fiz um quadro, e foi o primeiro que foi vendido, foi o primeiro que saiu, foi o primeiro que o pessoal mais comentou, e desde então, 2 anos e meio, eu entreguei nesta exposição o quadro número 100, por CDL, o CDL adquiriu o 100º quadro de sombrinhas, que é uma locomotiva, 2 crianças com uma sombrinha, e fora os 8 que estão na exposição. Então, em 2 anos foram 108 obras de sombrinha. E essa série aconteceu uma coisa engraçada, que o pessoal começou, são crianças andando de costas, com uma sombrinha, e a única coisa que ela tem em comum é a espátula, é grossa de tinta, então é um trabalho espatulado,
uhum,
e a sombrinha. Então, sim, são crianças, namorados, sempre eu coloco um animal, um cachorro junto, um gatinho, e eles estão indo, estão andando, estão caminhando, estão mais parados, sempre embaixo de uma sombrinha. E o pessoal gostou tanto que começou a pedir para fazer personalizado. Então, hoje eu tenho muitos quadros, por exemplo, faz minha família com a sombrinha, faz meus filhos com a sombrinha, faz eu e meu namorado com uma sombrinha, tá?
É um objeto que se tornou parte,
exatamente.
A gente carrega a sombrinha junto para casa.
Exatamente, então ele se tornou personalizado e já fiz de absolutamente tudo, já fiz irmão com irmão, irmã com irmã, pai com filhos, namorados heterossexual, homossexual,
uhum,
de todo tipo de quadro, eu já fiz de tudo e
criou uma identidade.
Funcionou muito bem.
Funcionou
muito bem, porque você tem uma obra de arte, que todos esses quadros acompanham o certificado de autenticidade, que isso é muito importante, mas eles também têm um retrato, eles têm um retrato personalizado. Então, é uma forma de um retrato diferente, ao invés de ser aquela coisa tradicional, é eles na sombrinha.
Interessante. Eu estou aqui com os registros em aberto aqui no Portal Vevale. Muito linda a ideia das sombrinhas, o quadro de Jesus que você muito bem pontuou, aqui alimentando os pássaros. É muito bacana. Você que está nos ouvindo neste momento, vale conferir. Todos os detalhes estão no Portal Vevale. Obras belíssimas de um artista local. Deixa eu te perguntar aqui, 13h57. Quem são as suas maiores referências na arte, nas artes plásticas? Quem são os expoentes? Tem nome aqui do Vale do Iguaçu? Ou são estrangeiros, nacionais? Quem é a sua maior referência?
Ah, aqui na região eu admiro o trabalho de todos. Cada um tem seu caso, sua forma de representar. Mas é claro que é impossível não falar de Shuvalov, né? O pai, um russo que veio para o Brasil na década de 40, morreu aqui em 1970, pintou muitos quadros, então é impossível não ter Shuvalov como referência. Mas todas as minhas monografias, TCCs, todos os meus trabalhos de graduação, pós-graduação, foram baseados em Vincent van Gogh. Eu acredito que o trabalho dele, a arte dele, retrata exatamente como foi a vida dele. Né? Então é impossível não gostar. Então ele, eu acredito que seja a minha maior referência.
Tá certo, isso daí. Israel Checozzi, artista plástico aqui do Vale do Iguaçu. A exposição A Alma e a Felicidade fica aberta até o dia 10 de junho. A entrada é franca na Galeria Eric Herbert Will. A comunidade pode conferir de pertinho tudo que a gente comentou aqui a respeito dessa atividade. E deixa eu te perguntar aqui, mas então já vem chegando o repórter CBN. Quais são os projetos no campo da arte? O que é que em 2019 ainda a gente pode contar de Israel Checozzi?
Estou iniciando um trabalho em Malé com o CRAS, crianças com vulnerabilidade, alta vulnerabilidade social. Então, cursos gratuitos, pintura em tela, desenho realista. E aqui em União também, estamos iniciando agora no mês de junho um curso de um mês na Secretaria Municipal de Cultura de União, curso totalmente gratuito para quem quiser fazer de desenho, voltado para crianças e adolescentes. Essa é uma bandeira que eu gosto muito de levantar, que eu acho que é muito importante você levantar. A gente sempre comenta que uma criança que está desenhando, está fazendo um curso, ela está aprendendo alguma coisa, ela não está na rua, ela não está pensando besteira, ela não está no mau caminho. Toda criança que tem educação, toda criança que tem um curso, a gente consegue transformar a vida dessa criança de alguma forma. E elas continuam, elas vão evoluindo, elas vão aprendendo cada vez mais. Então esse é um projeto que a gente quer fazer e quer levar isso, se Deus quiser, no que vem também para todas as escolas municipais. Esse é um sonho. Esse é um sonho, Vanessa, que a criança estude de manhã e à tarde vá para a escola fazer curso, vá aprender. Estude à tarde, vá de manhã fazer curso, tudo isso gratuito, não é difícil de fazer. É uma política muito simples de ser feita e eu acredito que vai dar certo. Então, esses são os principais projetos e as muitas exposições. Temos agora, no mês de final de junho, começo de julho, uma exposição também da Associação Beneficente, onde a gente vai estar, o objetivo principal é estar adquirindo uma cadeira de roda para uma moça que sofreu um acidente, que a União perdeu a perna, então está com muita dificuldade. Então, várias exposições beneficentes voltadas para tentar ajudar as pessoas de alguma forma.
Daí você nos avisa as datas,
Com o maior prazer estarei aqui.
A quem está nos acompanhando, então nós vamos avisando pontuadamente aqui as datas dessas atividades, essa atividade beneficente e as demais exposições que vierem em 2019. Israel, para a gente finalizar agora 4 horas, já vem chegando o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. Aquelas pessoas, por exemplo, eu sou uma entusiasta da arte, adoro pintura, adoro música, adoro a dança, assim como o Álvaro Moreira, que está aqui nos estúdios, mas a gente que não tem tanta habilidade com desenho, não é mesmo, Álvaro? Se a gente fizer um curso, a gente consegue chegar lá? Porque eu sou daquela que faz a pessoa ainda com palitinho, sabe como? Você também? A cabecinha, o palitinho, e eu sedimentei, mas talvez isso não me foi praticado. Seria isso? Se eu praticar, será que eu chego lá?
Posso te devolver essa resposta com uma pergunta?
Fique à vontade.
Desde quando você aprendeu a fazer o seu trabalho tão bem assim?
Ai, olha só.
Tudo na vida, tudo na vida é prática, tudo na vida é persistência, tudo na vida é treinamento.
É treinamento.
O desenho, a arte não é diferente. As pessoas falam, você tem um dom. Não existe dom. Dom tem quem cura. Se você estiver doente e alguém tocar em você, você cura, a pessoa tem um dom. Fora isso, tudo é habilidade. tudo é prática, tudo é treinamento, tudo é persistência. Você pode desenhar qualquer coisa, você pode pintar qualquer coisa, desde que você tenha força de vontade e queira aprender.
Sabe o que, é que eu sempre falo para os meus colegas da dança clássica? Que é uma frase célebre da Ana Botafogo que diz que o balesco é a arte da repetição. É mais ou menos isso, né?
Exatamente, exatamente. É habilidade, e habilidade se adquire com persistência, prática e, como você falou, muito bem, repetição.
Tá certo. Israel Checose, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui conosco, por transcender um pouco da sua alma e felicidade através da arte plástica, que é o nome desta exposição que segue até o dia 10 na Galeria de Artes aqui do Vale do Iguaçu. Obrigada por estar conosco. Adoramos imensamente bater um papo contigo nesta tarde, iniciando a nossa semana aqui no programa CBN Tarde de Notícias. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima oportunidade.
Sou eu que agradeço a oportunidade. Foi uma alegria e um prazer enorme estar aqui. Me chame quando quiser. Até café eu ganhei ali atrás. Então pode me chamar que eu venho sempre. Muito obrigado. E uma excelente semana a todos os ouvintes.
Obrigada. Uma boa semana.